Boa noite. O cenário internacional e o cenário nacional continuaram se deteriorando nos últimos 15 dias. Na economia americana, foi divulgado o PCI, o Índice de Preço de Gastos de Consumo, que é o índice de inflação preferido do Fed, que mostrou uma aceleração da taxa de inflação no primeiro trimestre de 2024 em relação ao terceiro trimestre de 2023, uma aceleração importante, tá certo? E, ao mesmo tempo, quer dizer, ainda que um pouco melhor do que o índice trimestral, o índice de preço de gastos de consumo do primeiro de março de 2024 veio também um pouco acima das estimativas dos analistas. Na verdade, quer dizer, a taxa de inflação nos Estados Unidos continua correndo, a taxa de inflação como medida pelo PCE continua correndo na taxa de 4,4%, que é mais do dobro da meta para a inflação na economia americana. Não há nenhuma dúvida hoje de que dificilmente o Banco Central americano vai iniciar o processo de taxa de juros em junho de 2024. Entretanto, nossa avaliação é um pouco mais pessimista. Nossa avaliação é que dificilmente o Fed vai iniciar o processo de queda de taxa de juros ainda em 2024. Acho que o processo deve começar em 2025, caso a taxa de inflação não mostre alguns sinais de aceleração. O que é pouco provável, mas não está totalmente fora das probabilidades. Então, quer dizer, o ponto importante aqui é que, com isso, quer dizer, tivemos aí um aumento das taxas de juros no mundo, uma valorização do dólar em relação a outras moedas e, consequentemente, isso afetou de forma importante o desempenho dos preços dos ativos na economia brasileira. Mas, de qualquer forma, quer dizer, o ponto aqui é que o Fed, quer dizer, a grande questão que temos reunião do Fomc, do Comitê de Mercado Aberto do Banco Central Americano, que é quem determina as taxas de juros nos Estados Unidos, nesta reunião, na próxima quarta-feira, e certamente não devemos ter uma queda nas taxas de juros, devemos manter, na verdade, a manutenção da taxa de juros entre 5,25% e 5,50% ao ano. A pergunta é como vai ser o comunicado, como vai ser o discurso do presidente do Fed após esta reunião. Quer dizer, a comunicação do presidente do Fed tem sido bastante aleatória. Lá no final de 2023, o Jerome Powell, o presidente do Banco Central americano, indicou que poderia iniciar o processo de queda de taxas de juros em março. Depois, logo em janeiro, ele indicou que seria mais para maio. Depois passou para junho. E agora, quer dizer, na verdade, dado o comportamento da taxa de inflação, é pouco provável que ele mantenha essa indicação de junho. De qualquer forma, quer dizer, o ponto aqui é que isso vai significar taxas de juros mais alta por mais tempo na economia americana e, consequentemente, vai significar taxas de juros mais alta por mais tempo na economia brasileira. No cenário interno, quer dizer, além dessa questão derivada da inflação, do comportamento da taxa de inflação nos Estados Unidos, quer dizer, ainda que a taxa de inflação no Brasil tenha mostrado um comportamento muito melhor do que na economia americana, que o IPCA 15 veio abaixo das expectativas do mercado, mas de qualquer forma, quer dizer, ao longo da semana, vários fatores deterioraram muito o ambiente econômico aqui no Brasil. Em primeiro lugar, que tivemos a divulgação do programa da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a PLDO, para 2025, que aumentou a métrica, afrouxou a meta de superávit primário para 2025 e 2026, quer dizer, enquanto lá no arcabouço, na divulgação do arcabouço fiscal, a meta era de um superávit primário de 0,5% do PIB em 2025 e de 1% do PIB em 2026, pela nova LDO, a meta é de equilíbrio fiscal em 2025, ou seja, superávit zero, e superávit primário de 0,25% do PIB em 2026. Só em 2027 é que, provavelmente, segundo as estimativas do governo, teremos equilíbrio fiscal. Além disso, quer dizer, as projeções de crescimento, dívida PIB, inflação, Selic, que estão na lei de diretrizes orçamentárias, são totalmente praticamente impossíveis de serem atingidas. São realmente muito, muito otimistas, tá certo? O que fez com que os analistas chegassem a dizer que existe que o Ministério do Planejamento teria feito uma maquiagem nos dados para atingir os objetivos. Dos objetivos pretendidos pelo Ministério. Isso realmente diminuiu muito a credibilidade, quer dizer, o que aconteceu uma vez divulgado esses dados, essas projeções da LDO, as expectativas para inflação, Selic, para câmbio, relação dívida-PIB no Focus aumentaram bastante, de uma forma significativa, e isso, quer dizer, significa que dificulta ao Banco Central continuar no processo de queda de taxa de juros nas próximas reuniões. Nossa avaliação é que na próxima reunião ainda deverá ter, isso na outra semana, ainda deverá ter uma queda de 0,5 pontos de porcentagem, mas que se é no final do processo aumentamos nossa avaliação de que a Selic deve encerrar esse processo de queda em 9,5 para 9,75 com viés de alta. Nós já estávamos com um cenário relativamente pessimista, quer dizer, a gente era uma casa relativamente pessimista, um pouco levando em consideração o fato de que acreditávamos que essas questões que foram apresentadas aí, quer dizer, aumento do déficit primário, etc., iriam acontecer de qualquer forma. Consequentemente, a gente tinha uma Selic acima da média do mercado, em 9,5%, e uma Selic, e um cenário um pouco mais pessimista. Então, o nosso cenário piorou menos do que a média do mercado, mas ainda assim existe uma deterioração nas nossas expectativas. O segundo ponto importante é que o conflito entre legislativo, judiciário e executivo continua se agravando. O governo decidiu entrar no Supremo Tribunal Federal com um recurso contra a desoneração da folha de pagamentos, tá certo? De 17 setores e das prefeituras das cidades com menos de 156 mil habitantes. Isso gerou um incômodo enorme no Senado. O presidente do Senado e o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, já deu uma declaração dizendo que se surpreendeu negativamente, que o governo tem que prestar atenção, que essa questão de perseguir o equilíbrio fiscal é um problema de todos os poderes, mas isso significa que o executivo tem que levar em consideração as demandas do legislativo e que o legislativo não está aqui. O objetivo do legislativo não é simplesmente apoiar as decisões do executivo. Então, a discussão, o imbróglio e a questão relação aí entre o executivo e o legislativo se agravou de forma bastante importante. É claro, quer dizer, vamos ver o que acontece aqui para frente, mas existe aí uma pauta, uma chamada pauta bomba, né? Quer dizer, você tem essa PEC apoiada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de volta dos quinquênios para a justiça, ou seja, é um aumento automático de 5% do salário dos juízes, dos magistrados e do Ministério Público a cada 5 anos. Isso pode ser, se for se disseminar pelo setor público, pode significar um aumento de despesa da ordem de 40 bilhões de reais por ano, tá certo? Então, esse é um problema complicado e está se tornando, ou seja, a relação está se tornando cada vez mais difícil. Então, na verdade, quer dizer, o problema aqui é uma questão que a gente já tratou várias vezes aqui nessa conversa, que é o fato de que o Partido dos Trabalhadores tem um DNA de hegemonia no processo de definição da política econômica. O Partido dos Trabalhadores não faz, não negocia de verdade, né? Quer dizer, o Partido dos Trabalhadores tem o seu próprio projeto e ele, uma vez no governo, tenta implementar o seu próprio projeto e negocia simplesmente o marginal, né? Coisas marginais e pouco importantes. Isso se reflete numa nomeação dos ministros. Todos os ministros importantes são do PT ou muito próximos ao PT, tá certo? E isso se reflete no programa de governo que é executado pelo presidente da República do PT, no caso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso significa o seguinte, quer dizer, dado a mudança no equilíbrio de poder que aconteceu aí entre o legislativo e o judiciário, com a transformação das emendas parlamentares de autorizativas em executivas lá em 2016, isso significa simplesmente que vai ter um conflito permanente entre executivo e legislativo, e esse conflito não vai ser resolvido com, provavelmente não vai ser resolvido simplesmente com uma barganha de emendas parlamentares, liberação de emendas parlamentares, como acontecia lá antes das emendas se tornarem positivas. E isso, quer dizer, o presidente, o governo, o PT e o presidente da República não conseguiram ainda assimilar, o que pode agravar de forma muito importante o conflito entre legislativo e executivo. Temos uma eleição para presidente da Câmara e para a presidência do Senado em fevereiro de 2025, ou seja, cerca de 8 meses a partir de hoje, e não podemos esquecer que uma das razões, quer dizer, a origem do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi exatamente a tentativa do PT de derrubar o presidente da Câmara, na época, deputado Eduardo Cunha, e que acabou aceitando um pedido de impeachment da ex-presidente, acabou gerando o impeachment lá na frente. Não é, certamente não é esse o cenário hoje, mas o cenário é que está aumentando as dificuldades para aprovar as medidas de aumento de gastos, aumento de despesas necessárias para financiar os aumentos de gastos que têm sido implementados pelo governo e que não parece que vai parar. Boa noite.